A Federação Brasileira de Cosplays com Sabugo na Boca adverte: esse episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade.
Puxa o fale!
Ai, bicho, esfronja mais.
Chamegão,
que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Aqui é a Thaia de Medeiros, falando não de Campina Grande hoje.
Opa!
Opa, saí de casa! Saí de casa!
Estamos em Solânia, Teddy?
Não, também não. Não, okay, estamos em Solânia. Não estamos em Solânia. Estamos aqui, calma, vou usar todo o meu inglês fluente aqui para falar do Imagine Land.
De novo, como é que eu?
Imagine Land.
Land.
Peraí, peraí, que é isso? De onde é que eles estão gravando? Eu cheguei aqui no nosso estúdio, não tem ninguém. Onde é que eles estão gravando, pelo amor de Deus?
Ô, Gabriel, peraí, deixa eu entrar aqui. Gabriel?
Hã?
A gente tava gravando aqui, eu me intrometi aqui, porque eu vou voltar lá pro estúdio. A gente tá direto do Imagine Land de uma pessoa. Não é isso, senhor? Entra aqui. Explica aí.
Rapaz, que molesta de 502 foi essa que a gente pegou, que a gente tava gravando ali entre o Altiplano e Jacumã. Vem parar aqui em Massachusetts, Beverly Hills.
Pois é, tá um pouquinho diferente o áudio, mas é porque a gente não está nos estúdios de Massachusetts. Então a gente tá direto do evento, ao vivo, é tudo muvuca, Gabriel. Então perdoa aí qualquer coisa, deixa passar.
É foda não ter 3G, tá ligado? Descobre essas coisas só quando chega no lugar.
Quem sabe faz ao vivo. Gabriel nunca sai de casa, quando sai quebra a cara, tá vendo?
Não,
deixa rolar o Imagine Land, deixa, senta a vibe, a energia da parada, vai, dá, toca pra frente.
Não,
aí.
Vai,
volta, vamos. Volta, Gorete, volta, play.
Estamos aqui na capital paraibana, calor da molesta, meu amigo, ô calor, bom da Ponta Serena, mas estamos aqui gravando diretamente do Imagine Land aqui. Que evento é esse, senhor?
Imagine
all the people. Que evento maravilhoso, senhor Nathan Cirino.
É isso aí, estamos lá em podcast, convidados aqui pela Austin Game, pelo Sebrae, pelo Hub Brasson, estamos aqui transmitindo ao vivo para vocês.
Hoje estamos ao vivo!
Exatamente, estamos aqui. Inclusive, a gente teve aqui, a gente está gravando diretamente em um domingo. Estamos vendo aqui todo mundo ao redor do aquário, gritando pelo balaio. Calma, isso, pessoal. Ali, temos ali ouvintes ali, é verdade, temos ouvintes ali.
Ainda bem que não tem uma câmera mostrando o público.
Temos. Vamos convidar, inclusive, para falar com a gente, dar uma palavrinha aqui já. O pessoal que está aqui acompanhando a gravação do balaio.
Boa.
A gente teve aqui ontem para conferir as coletivas de imprensa. A gente teve acesso a todas as coletivas de imprensa até de Medeiros.
Olha, eu perdi um negócio desse. Aí
perdeu.
Tive que perder.
Você perdeu de dar um pulinho quando seu barriga sentou na cadeira.
Nossa,
perdeu.
Um pulinho não. Nossa senhora. Você é arremessado para o alto.
Arremessado para o alto.
Ainda bem que não tinha o Chaves, né, para receber ele com a...
Sim.
Uma pancada, né? Aqui todo mundo no caso, né? Tu
pensou nesse jogo uma cadeira?
Não, é idoso.
Não. Mas a gente tava lá com o Maurício de Souza, a gente tava lá com o Edgar Vivar, que é o seu barriga.
Sim.
A gente tava na coletiva de imprensa do Ramsey, que é o próximo Lanterna Verde, né? Se eu tô...
É isso aí.
É. Ele participou do Arrow, né? Foi ator do Arrow.
Ali.
É, tem mais quem? O
teve
Cangaço Novo. Temos novidades do Cangaço Novo, aguarda.
Alô, minha Campina Grande, Cangaço Novo, gravado lá, né? A gente tem que falar
exatamente. De
Campina. Barrismos, né? Aqui, Campina, João Pessoa, te amo, João Pessoa, mas... Campina é Campina, né?
Mas eu também te suporto, João Pessoa. Já tá seguindo, manda as redes sociais.
Balaio Podcast, vocês sabem que a gente tá em todas as redes, basta googar, como dizia Costa. Então procura a gente aí no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no... Como é o nome do Twitter agora? Que eu não sei se eu falo Twitter,
não,
porque...
X. Não, fala não. Bicho, eu tô... Não.
X. Procura a gente.
Quero que Elon Musk vá pra... Mas enfim.
Abraça procura a gente lá onde era o passarinho. Onde não tem mais passarinho,
tem
a gente lá.
Exato. Eu pensei em piadas, mas eu não posso dizer nesse
momento. Guarda,
não,
guarda.
Não, se controle, Ian.
Hoje é patrocinado, Ian.
Hoje
não pode.
É patrocinado, é. Pois é, hoje a gente tem que se conter, né? E na tranquilidade.
Mas se você também quer ser um apoiador do Balaio Podcast, a gente ainda tem as nossas assinaturas aí no PicPay, tem o Pix que você pode fazer pra gente também pra ajudar a causa. balaiopodcast@gmail.com, nosso e-mail e nosso Pix. Maravilhoso. Sim,
sim, e onde mais?
Aonde,
Eu disse. As assinaturas, eu falei. E outra coisa, tem uma penca, a gente tá aqui gravando, sim, inclusive. Penca.
Aqui, ó.
Temos
aqui,
nessa semana.
Tá ouvindo.
É, nós essa semana a gente tem a estrutura de vídeo aqui do Hub Brasson. E a gente vai mostrar as camisas de balaio aqui na gravação.
Olha aí. A gente contratou modelos no auge da sua forma física.
Modelos, pois é. Vocês que estão acompanhando aí pelo áudio, a gente está usando as camisas A Lenda de Feitosa, Macaxeira é bom demais e o Google Maps do balaio aqui, para chegar aqui no
Vale Rios, ali virou Cachoeira dos Índios e
Vale Rios.
Vamos lá.
Exatamente. Bora, Dali, bora, tem muita coisa pra falar.
Eu só fiquei em dúvida, a gente teve roteiro pra esse programa ou ficou tudo normal como sempre, assim, sem roteiro?
É um pouco menos para o Lepid de Crack.
Certo.
Mas a gente vai no feeling.
Certo.
Vamos no feeling, bora no feeling. Dali!
Solta a vinheta, Estevam. Estevam está esperando, esquecer de passar.
Que loucura é essa? Deixa lá,
vibrante ao meu coração, sente emoção e tem amor pra dar. Desvendar as esferas do dragão, esse é o maior mistério que eu já vi. Vamos desfrar as esferas do dragão, o monstro desconhecido mora ali.
Chegamos ontem aqui no Imagine Land João Pessoa, como eu disse, a convite aí do Sebrae, da Austin Games, do Hub Brasson. Estamos aqui transmitindo para vocês diretamente de João Pessoa. Nossa primeira reação em Acosta foi o quê? Primeiro que Ted não veio, né?
Sim, Ted faltou.
Ted não veio. Ted faltou. Ele tá com uma desculpinha de que tem filho pequeno, isso não é desculpa.
Na verdade foi recente, eu tô gravando aqui de óculos escuros, né? Pra gente manter aqui uma certa tranquilidade.
Mentira.
Né? Mas enfim, né? Mas...
Por quê? Porque ontem ele foi acompanhar um campeonato da segunda divisão solanense.
Exatamente.
Né? O time do Bar do Palmeiras.
Fui deixar, né? Fui deixar a puda do meu cunhado no Pilates. Né? Então,
na volta...
Luna precisou ir pro Pilates, eu tive, sim, que deixar, então eu não pude comparecer aqui, né?
É assim que funciona, que qualquer desculpinha ele não grava. Inventou de dizer que tem filha pequena, qual o problema, né?
Tá bom.
Enfim.
O negócio tá bom.
Fertilidade à parte,
Natan. Vamos continuar aqui, a gente estava aqui no sábado, chegamos logo cedo, pegamos nossas credenciais de imprensa, inclusive, uma coisa que... Eu acho que pouquíssimos podcasts da Paraíba conseguiram ter.
Claro.
Então a gente estava lá dentro da sala da conversa com todo mundo, conhecendo, perguntando, sabendo dos projetos novos.
Pois é, eu cheguei aqui hoje já me sentindo em Leon Banner, né? Eu já estou fazendo um grisalho aqui no topete, né? O porte físico que eu já tenho, né? A gente já pode esclarecer isso aqui para vocês.
Exatamente. Inclusive, Ted Medeiros trocou de roupa no próprio estacionamento agora.
Tem histórias.
Temos histórias para
esse momento. Isso é que é bom. Maravilhoso.
Não, isso é que é mais bom. Maravilhoso é porque foi postado uma semana atrás, quase. Né?
Foi, mas assim.
Então teve histórias disso, pessoal, tá certo?
Vai pros rios.
A gente não tá acostumado a gravar ao vivo, tá bom? Inclusive, se você está vendo isso agora, eu já tenho meu OnlyFans aberto. Tá? Estourou tanto essas histórias, né? Que eu já fiz meu OnlyFans, né? Barra Ted Medeiros ali no OnlyFans, você procura, tá lá.
Enfim, a gente chegou primeiro. O que é que a gente viu do evento, Sr. Encosta? Deu um relato aí, você que estava com as expectativas aí então, pra
a
vir.
A primeira coisa que eu vi do evento foi fila.
Brasil, estamos no Brasil.
Fila. Não, aquela fila maravilhosa naquela temperatura gostosa de João Pessoa. Né?
32 graus na sombra.
E lembrando que estamos no inverno, estava a média de 38 exato, graus às 10 da manhã.
Os cocos tudo borbulhando, né? Quando ele espanta.
A gente tem uma série de stands, Natan. A gente entrou ali pelas HQs.
Exato, tem uma área boa de HQ aqui, é de gráfico móvel.
Isso é verdade, eu já vi hoje.
Ted já foi por lá. Tem o Artist Alleys também, que é uma área só com os artistas, desenhistas, ilustradores, né? Sim. Pessoal que faz arte gráfica também. Tá vendendo adesivo, desenho, ilustração, cartaz, broche, bottom, caderneta, adesivo, tudo que você imaginar. E muita gente tá aqui da Paraíba.
De fogão. Tem tudo aí, se você quiser, tá tudo aí.
Conserta sua panela de pressão.
Conserta sua panela de pressão não elétrica, pra você que já ouviu essa discussão aqui no balaio.
Há controvérsias.
Tem uma galera consertando puxador de airfryer também, que quebra muito.
Sim. Aqui tem tudo. Tem tudo, se você quiser, meu amigo, o negócio tá bom.
Mas o que mais? Senão o Sebrae nunca mais chama a gente.
Falando sério. A gente teve também aqui vários stands de editoras, né? Tem a Aleph tá aqui, tem o pessoal também das HQs digitais que a gente viu. Que mais? Teve stand de venda de produto de Disney, de Turma da Mônica. Muita Turma da Mônica, né?
Olha, eu vi o Sansão Maromba, pô.
Sansão
aqui,
Maromba.
No evento eu andei aqui. Mas é sensacional, totalmente fora da caixinha.
O Sansão Whey Protein.
O Sansão Whey Protein, meu amigo. Totalmente ali na Trembolona, né? Pra você que conhece isso aí. Sansão Trembo. Pode ver lá que tem aqui.
Mas é porque um dos grandes nomes do evento é o Maurício Souza.
Sim,
né?
Sim, maravilha.
Inclusive a gente teve a honra de estar lá, né? E ver ele chegando pra coletiva de imprensa e, enfim, estar com ele ali. Foi emocionante, assim. A gente ficou tremendo na base pra fazer
isso
pergunta.
Isso aí foi o que... Fiquei com mais inveja de vocês de ontem. Quando eu vi o Maurício Souza entrando ali, eu dei, caramba, velho, tá passando minha vida aqui, tá ligado? Minha infância. Né? Tudo. É muito foda, velho. Eu achei muito... Isso aí eu achei muito foda.
É aquela coisa. Se você for parar pra pensar, todo mundo que você conhece, que você não... Quase todo mundo que você não conhece, leu o Maurício de Souza alguma vez na vida.
Sim.
Certo? E o cara tá aqui, né? Teve a oportunidade. Natan estava inscrito pra fazer uma pergunta pra ele. Foi. Tava tremendo, mais do que vara verde.
Exatamente. Não, teve um momento muito, muito emocionante quando ele pediu pra que levantasse a mão todo mundo que foi influenciado pela Turma da Mônica. E foi uma unanimidade, toda a coletiva.
Eu escutei lá em casa, eu não tava aqui, eu garantei, né?
Não, só quem não levantou foi ele, né? Mas que tava sendo humilde, na verdade, né?
Inclusive, teve um outro momento muito emocionante dessa da coletiva com o Maurício Souza, que teve uma mãe, né, que tava como repórter ali, como jornalista, mas ela falou que a Turma da Mônica foi essencial para que o filho dela, autista, por exemplo, começasse a ter independência, começasse a se alimentar pelos personagens da Turma da Mônica.
Isso.
E dos brinquedos, né, das coisas que eles utilizavam ali, que o filho dela era apaixonado desde pequeno. Então, foi quase um chororô, assim, na coletiva.
Eu acabo de pensar uma coisa, porque a gente vê muito a maçãzinha da Turma da Mônica, né? A gente vê, né, umas carinhas, tal, batata... Como ainda não pensaram em lançar a Cebolinha do Cebolinha, Natan?
A Cebolinha do Cebolinha.
Cadê? Seu Maurício tá aqui ainda pra eu conversar com ele, porque a gente tem que fazer essa proposta.
Já lançaram a melancia da Magali, tem, né?
Pois é. Não, tem a melancia, tem a maçã, né, da Turma da Mônica, né?
Por que
tem,
não lançaram a cebola?
Nuggets, da... Tem nuggets, aí cebola da Cebolinha, do Cebolinha.
Não, porque nugget vem da fruta, né?
Sim. Desculpe, esse aquário aqui, você sabe que eu sou uma pessoa que minha atenção, ela não é muito, né, focada. Então eu tô num aquário, num evento, no Imagine Land, entendeu? Então, bicho, passa um Naruto, passa um negócio aqui, eu tô perdidaço, pô. Não dá.
Inclusive, temos uma história muito boa do Maurício Souza.
Sim.
Porque a gente tava... Vamos voltar, porque assim, a gente tava saindo da coletiva do Maurício Souza e a gente ouviu o relato de uma senhora que tava passando do lado e fez assim: vocês não vão ver Maurício de Nassau?
Conquistador do Pernambuco está aqui.
O homem que fez a vaca voar.
É.
Eu virei pro produtor do Balai, Danilo Rodrigues, nosso produtor, que tá aqui cuidando de tudo da gente.
Sim.
Eu virei pro Rodrigo e falei: rapaz, se Maurício Nassau aparecer aqui, ele sai correndo.
Não quero saber dele,
eu não. Quero.
Eu não quero.
Primeiro que eu não gosto de holandês, que eu tenho trauma das colônias do Brasil aqui. Então
eliminação da Copa 2010. Não é isso que a Natan tá sentindo.
Exatamente. Cara que gosta muito de futebol, Natan Cirino, né?
Ele viu o Snyder.
Ele viu o Snyder.
Mas não foi só isso. Vamos virar a página do Maurício Souza.
Você tem que lembrar que a gente não conseguiu falar diretamente com o Maurício Souza.
Sim.
Porque, enfim, a gente tem um tempo, né, Natan?
Tem um tempo.
Na coletiva. A gente tentou dar um abraço nele ainda, mas os seguranças deram um armlock na gente. É. Não rolou muito.
Vocês me chamaram, né?
Pois é, tem ali pra levar um armlock junto com a gente.
Eu no hospital, né?
Exato.
Você também.
Porque se o Teto estivesse aqui, tal qual o Rabicho, ele teria entrado ali por debaixo.
Não, ele me confundiria com uma criança, talvez pela minha estatura de 1,60m.
Então, talvez... Tragam aquele pigmeu ali para meu colo.
A barba, né? E essa barba? Eu falaria cosplay, tá? A colada, eu sou uma criança. Tá?
Cosplay de todo estado.
Pra tirar foto contigo aqui na entrada.
Pois é, pô. É, não, tá tranquilo, pô.
Mas olhando direitinho, Teto parece uma criança fazendo cosplay de Tony Stark.
Pode ser.
Parece.
Bêbado já está, né?
Então...
E aí, Natan, nesse momento que a gente saiu da coletiva lá do Maurício Souza, a gente estava indo para do Frank Miller.
Frank Miller.
Né? Que a gente viu, né? E aí, como foi justamente depois
da história do Maurício de Nassau, eu virei para o produtor Danilo Rodrigues e disse: vamos, que a gente tem que pegar ainda um pouco da coletiva do Frank Aguiar.
Né? Frank. Ainda deu um gritinho ali, né?
Sim.
Mas eu quero dizer uma coisa.
E as pessoas me olharam, fora do contexto é foda, né? As pessoas me olharam em volta e me julgaram.
Eu queria dizer uma coisa, com todo respeito, Frank Miller. É o pai de Cavaleiro das Trevas, do 300, do Esparta e tal, do Sin City. O cara é foda. É um senhorzinho assim, muito simpático que tá aqui. Mas eu não posso, como balaieiro, não posso me deixar de comentar que ele parece Fred Krueger.
Ele parece Fred Krueger.
É isso. Assim, admiro muito o trabalho e tal. Acho que ele não tem nada a ver com o Fred Krueger, mas ele parece.
Interessante, ele tá nos teus pesadelos, Natan? Assim também ou não?
Não, até agora não, né? Não,
quem está nos pesadelos dele é Sandman, que a gente encontrou aqui também.
Encontramos
o
Sandman.
O próprio Sandman.
Sandman com o Gohan. Não sei o que estava acontecendo.
Era uma gravação do Balai?
Talvez uma pauta nossa.
Uma pauta nossa? Eu tô achando. Nossa senhora,
nós Sandman. Conseguimos entrevistar o pessoal da Caverna do Dragão.
Sim.
Sandman. A quinta série bateu muito forte aqui, Natan. Oh, meu Deus do céu. Vai, vai. Continue com a Caverna do Dragão.
Caverna do Dragão?
Me segura.
Caverna do Dragão?
Pode na tua mão, Natan Seriedade. Você não me deixou.
Estevam está ali pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo?
Estevam está pensando, meu Deus.
Eu disse assim, ó, uma hora da tarde aqui de domingo, quente pra cacete.
Passando algum personagem.
E eu aguentando esses caras aqui, velho. Meu Deus do céu.
Estevam está pensando, estudei 4 anos.
Tem calma, Estevam. Tá terminando, Estevam. Tem calma, que a gente sai.
Ainda falta 2 horas.
Tem 3 horas de gravação do Balai aqui.
Hoje eu já disse que hoje não passa 4 horas de gravação. Não passa.
Não, mas vamos lá, volta.
Tá, foco.
A gente falou do Maurício Souza, pô. A gente tem muito. Primeiro, a primeira coletiva que a gente foi do Sidney Guzmán. O Guzmán.
Né? Sidney Magal.
Não é.
Magal ainda tava lá, meu filho.
Favor, Maurício de Nassau, Frank Aguiar e agora.
Sidney Magal, né? Por favor, na capa. Na capa.
Registrado.
Vai.
Cara, imaginei.
Você é balaio, pô.
Por favor, Sidney Magal, por aí, linha.
Sidney Magal na capa.
Sidney Magal de link do Zelda, por favor, isso é o que eu quero.
Sidney Guzmán, quem é Sidney Guzmán? Ah. Ele é o editor-chefe da MSP, da Maurício Souza Produções. E é o cara que é uma das grandes vozes, ou se não a grande voz depois de Maurício Souza, nas publicações das graphic novels.
Foda.
Né, da MSP. É, ele é o cara que manda ali ao lado do Maurício Souza.
Não,
né?
Porque ele tá na primeira divisão.
Certo,
beleza. E aí ele deu alguns. Esse a gente conseguiu, né, entrevistar, mandou pergunta pra ele. E aí a gente tem algumas informações interessantes pra passar aqui pra vocês, né? Certo. Primeiro, que a gente tá sabendo aí que a Turma da Mônica vai entrar com algumas animações ainda esse ano, né, no streaming. E uma dessas animações vai ser a do Astronauta.
Astronauta.
Tá chegando aí no final do ano. Acho que é na HBO.
Não lembro, Natan.
Eu não lembro.
Informações aqui claríssimas, isso, né? Nosso time de imprensa do Balaio Podcast perfeito.
Não, é porque não avisaram que tem que ir pra coletiva sobre, né?
Não, mas uma coisa que ele falou pra gente. É porque a empresa, o astronauta da Turma da Mônica, ele não tem a NASA, né? Ele tem a BRASA.
A BRASA, BRASA. Que nome maravilhoso.
Maravilhoso.
E aí uma coisa que ele revelou pra gente é que várias pessoas do Brasil foram chamadas para dublar os funcionários da BRASA da animação.
Ah, que foda, velho.
Então a gente vai escutar vários sotaques dentro da animação do astronauta.
E sem contexto, basicamente é que aquelas pessoas trabalham além da BRASA. Né?
Pois é. E aí eu perguntei também em relação aos games.
Calma, Natan.
Calma.
Opa, o que é que tem?
Porque a gente tem que pensar como é que vai ficar essa dublagem. Então, Teddy, como é que seria...
Teddy,
como é que seria?
Aqui não tem a porra de um palhaço passando na minha frente agora, Natan. Não dá. Eu já... Bicho, o que é que tá com... Não faço isso.
Não,
sério, eu travo. Não faço isso comigo, não.
Ele foi embora, Teddy.
Não, calma. Ele foi embora.
Passou.
O Coringa acabou de passar aqui.
Calma.
É sério, Teddy. Teddy está aqui quase...
Pessoal, foi assim, arriscando meu braço. Vocês estão chegando agora... Teddy, ele tem medo de palhaço real. Como é o nome desse negócio?
Gorofobia, Natan.
Gorofobia?
Gorofobia.
Gordofobia?
Couro, de couro. Ou de sapato, pra não dizer outra coisa.
Corofobia. Então até tem medo de palhaço. E aí acabou de passar um cosplay de palhaço aqui, que era um pouco, um tanto quanto assustador.
Sim.
Até pra nós que não temos medo.
Meu suor tava em 40 graus, ele desceu aqui pra menos 2. No mesmo momento. Frio, meu.
Tá bom, então deixa o palhaço então, passou.
Sim, ainda... mas lembrando aqui, voltando à história.
Pois
volta.
Não, como é que ficaria...
Como é que ficaria a dublagem em francês de um gaúcho?
Caralho, bicho! Peraí, pô!
Não, porque tem que pensar.
Eu não
que
sou esse... inteligência artificial, não, porra! Caralho, tu já tá. Tu acha que eu tô desse nível?
Não, cara, a gente tem que pensar que isso aí vai ser exportado, que ele inclusive falou. Que é um lançamento mundial, né? Que isso aí vai para os países. E que vai ter a dublagem disso, né? Eu tô pensando como é que ficaria esse sotaque.
Diga, Oxente, é né? Diga o seguinte, Oxente, cadê a macaxeira? Diga isso em francês.
Isso, com sotaque gaúcho.
Com sotaque da caralho, peraí, cara. Bicho, tu tá ligado que...
Dede, eu vou chamar o palhaço. Mas...
Não, peraí, homem. Vocês estão me pegando aqui, velho. Eu já disse a vocês, eu já expliquei o contexto. Minha atenção não tá muito legal. Aí vocês botam... Oxente... Mas eu já esqueci, ó. Juro por Deus que eu já esqueci. Oxente, macaxeira é bom demais. Em sotaque francês?
Não, é em francês. Só com sotaque
francês. Não dificulta. Bota só um sotaque em francês aí.
É, porque ele falou que isso ia se perder, né?
É.
Oxente, macaxeira.
Certo.
Le bon demain.
Perfeito.
Capaz?
Tem aqui um dublador nacional.
Capaz? É tri?
Tá vendo que você chegou? Você chegou lá?
Muito bom, Té. Você vai ser contratado pela
Brasa. Eu tô trabalhando com gaúcho pra caralho, por isso que eu sei do capaz, do tri, pá, né?
Mas enfim, voltamos aqui pra coletiva com o Sidney Guzman. Ele falou também dos games, porque eu perguntei, a gente tinha na época do Mega Drive, de Master, a gente tinha muito joguinho da Turma da Mônica, né?
Sim.
Aí eu perguntei, cadê os games? Assim, pararam de pensar nos games? E ele disse que realmente eles estão em débito com essa área, mas que existem projetos para reorganização de uma empresa para cuidar de games da Turma da Mônica no futuro próximo. Então pode ser uma coisa que esteja chegando aí também em breve.
Tem muito, principalmente Nintendo 8-bits ali, né? Tinha um joguinho da Turma da Mônica que era de sucesso no Brasil, né? Enfim, a gente tentou tirar até Gabriel Gagá da sua caverna, né? Sim. Mas ele não dá. Ele disse que tinha uma ranqueada de LOL pra jogar e não veio. Pro nosso imagem mesmo, né? Mas...
Na verdade, ele não quis vir humilhar os cosplays aqui.
Exatamente. Foi. Mas, agora, isso é foda, velho, de games.
Cê... Agora, eu tô imaginando aqui, porque uma das coisas que o Maurício... de Souza revelou é que está sendo produzido aí um filme sobre ele, né? E esse filme tem uma parceria aí com os estúdios Disney.
Estúdios Disney.
O que é uma coisa incomum, né? Porque são estúdios concorrentes. A maior concorrente aqui da Disney é o próprio Maurício Souza e tudo mais. E aí eu fiquei imaginando, Teddy, tal qual Marvel vs Capcom.
Boa!
Como é que seria, Ted, um desafio?
Boa!
Um desafio aí da Magali contra o Tio Patinhas.
Bicho, assim, Magali e Tio Patinhas, acho que daria. Acho que eles seriam amigos, na verdade.
Sim.
Porque ele é bilionário.
E dá pra fazer uma feira boa?
Dá pra fazer uma feira boa pra Magali.
Melhor amarrado.
Tem isso também.
Tem isso.
É pelo menos uma melancia, ele desenrola. Ele mantém 3 sobrinhos lá dentro, porra.
É verdade.
É 3 sobrinhos, bota a Magali ali e acabou, pô. Tranquilinho, faz a feirinha, a cesta básica, né? Pelo menos ali a Magali, ela não é muito exigente. Magali...
Inclusive, a gente descobriu ontem, eu não conhecia, mas a gente descobriu que o Maurício Souza tem um personagem nordestino que é o Raiozinho.
Raiozinho?
Raiozinho.
A gente descobriu que a gente ia fazer essa pergunta.
A gente ia perguntar e acabou achando no Google antes de perguntar. E a gente evitou essa vergonha.
Isso, boa. Isso é bom. Apesar de que isso é jornalismo, né, pessoal?
Apesar de que. ele tem 800 personagens, mais de 800 personagens.
É.
Talvez na hora ele não lembrasse. Não sei.
Talvez
me ocorreu essa possibilidade.
Pode ser.
Possível. E inclusive, né, o Sidney lá falou que deixou claro que apesar de todos os personagens do Maurício Souza serem representados, quer dizer, todos os filhos dele estão representados em personagem, ele só tem 10 filhos, então aí 790 são criações de outras espécies.
Apenas 10 filhos.
Isso, apenas.
Homem.
Né? Bom.
Paciência.
Vai que alguém tem múltipla personalidade, ele consegue extrair mais personagens de um ou de outro. Não sei. Agora, outra coisa também que ele disse que esse filme dele, né, em parceria com a Disney, que tá chegando aí, da história e da vida dele, ele tá mirando em nada mais, nada menos do que o Oscar.
Isso. Vamos lá.
Porque ele assim... quer o Oscar. E assim, eu acho que pode chegar lá, porque se for uma animação, parceria Maurício de Souza com Disney... Velho.
Pode chegar. Se não tiver Shakespeare apaixonado lá e roubado, né? De novo, aí a gente consegue.
Animado,
né?
Agora animado.
É, a gente consegue, né? É, é, vamos
mas animado. Se for animado, o fantoche ainda, dá, ainda vai ganhar. Tá?
É, porque ele não. É, né?
Mas foi isso, a gente teve uma overdose de Turma da Mônica.
Cara, sensacional, velho.
Sidney Guzmán e com Maurício Souza, foi show de bola, mano.
Sensacional,
Turma da Mônica.
Sensacional,
velho. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem com o rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar. É o meu bom.
Puxa o fale, filho de rapaz.
Frieza, por que você matou o Kuririn? Eu estou nervoso, Frieza. Por que você matou o Kuririn?
Também estivemos lá na coletiva com o David Ramsey.
David Ramsey?
David Ramsey. Quem é David Ramsey?
É o cara do Arrow, né? Esse carinha aí?
É.
Eu esqueci do nome do personagem dele.
É John Deagle?
É John Deagle. John Deagle. Né? Ele é ali o...
Tá vendo que a gente pesquisa?
Vamos dizer ali o sidekicker, né, do Arrow ali, o companheiro, o amigo dele ali, né, desde o início.
Exatamente, exatamente.
É.
E foi muito interessante que eles fizeram um painel, ele e a Julie Caitlin Brown, né, que é outra atriz também, que tá aqui do acho que, qual é a série dela? Acho
Star
que
é Trek.
Star Trek, né?
Star Trek.
E aí eles dois fizeram uma fala aqui, foi muito rápido, né, até por ser atração internacional, acho que tem um tempo menor pra gente perguntar e tal. Mas eles falaram muito sobre a greve.
Sim.
Né, que tá acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, pra gente é um negócio tão distante, mas quando eles vieram aqui, foi a primeira pergunta que fizeram, foi sobre a greve, sobre a importância da greve e tal. E eles falando que realmente tem que ter cuidado, porque lá está se falando de substituir todos eles pagam uma vez só.
Por IA.
E tem posse total sobre sua imagem, sua voz, e a IA vai fazer bizarro, o papel disso e tal.
Bizarro.
É bizarro a gente estar pensando nessa discussão hoje, né, velho? É um negócio meio futuro.
Isso é uma discussão que eu vi também, que é massa, que tipo assim, a gente tem a noção aqui, Brasil principalmente, que Hollywood são só as grandes estrelas, né, velho? Ali a galera que produção de filme, mas tem muito ator que vive disso, que tem que pagar boleto, que tem que fazer tudo.
É.
E realmente o que chega aqui é que, principalmente streamers, tudo, estão querendo, velho, acabar com a vida da galera, praticamente com isso de IA, principalmente você paga uma vez, posso usar aqui sua imagem do jeito que você quiser, inclusive. Isso me deixou bugado porque a Netflix fez essa crítica no
Black Mirror.
Do Black Mirror, no dela primeiro própria,
episódio.
Né?
Primeiro episódio então, da temporada agora.
Então, velho.
Vamos esse spoiler aqui na cara.
Vamos criticar, vamos fazer mais dinheiro pra eu continuar a fazer o que eu tô criticando.
Estevão não assistiu ainda, tá chorando.
Estevão não assistiu, está chorando.
Estevão! Desculpe, Estevão.
Acabou de cortar metade do áudio da gente do eletrônico.
Qualquer falha que aconteça ruído agora,
Estevão já tava ali suando com fome, 3 horas de balaio pra aguentando e ainda leva spoiler na cara, bicho. Isso é muito errado, velho. Ele não vai querer saber da gente, Manião, isso aí.
Mas enfim, e teve uma participação. Lembra que eu falei da repórter que tinha um filho autista e tal? Esse menino também fez uma pergunta pra eles, foi muito emocionante na hora, porque ele tinha milhares e milhares de perguntas pra fazer, né? O menino dentro do espectro. E aí a pergunta que ele fez foi, vocês conhecem alguém autista? Velho.
Caralho, velho.
E na hora, assim, foi
aquele silêncio.
Aquele silêncio na coletiva e todo mundo com os olhos marejados, assim. Até porque a Julie Brown, ela foi muito simpática, assim, e falou que tinha um sobrinho que era autista também, tava no espectro. E aí, velho, o olhinho dele brilhava, assim.
Cara, que foda, velho.
Foi um negócio muito foda.
Isso você ganha no seu dia, né? Você ganha tudo, né, velho?
Foi muito
legal. Você esquece de stand, você esquece tudo, e aquilo ali é o momento chave, tá ligado?
É uma pena ter sido pouca pergunta, pouco tempo pra eles, porque eu queria ter perguntado a questão do Lanterna Verde, né? Tem essa coisa dele ser um Lanterna Verde agora nos próximos filmes e tal.
Eu não sei se tem nada oficial, né? Mas ele é um dos nomes mais aclamados, né?
É,
ele
exato. Atuou,
ele é um cara assim que se destacou em Arrow, inclusive... Pra contextualizar, ele começou como tipo um segurança do Arqueiro Verde, né? E ele foi dentro do espaço, pô. Dentro da série, até se tornar um cara principal ali, né? E muito aclamado, velho. É um cara assim.
E a julgar pelo tamanho do homem, eu acho que ele tá treinando pra alguma coisa grande. Porque em cima do braço dele eu montava um colchonete e dormia.
Quebra de braço com o Sansão Maromba.
Eu ouvi dizer que tá rolando aí o desafio, certo? Que depois aí da luta do entre
Elon Musk
e
Zuquinho,
vai rolar aí o arqueiro, o rapaz,
o John Eagle
contra o Marcelo Rossi.
Olha aí, tá vendo?
Padre Rossi.
Volte para o episódio.
Padre Rossi.
Para o episódio 223 aí pra entender o dilema.
Temos um grande joelho aí agora. Temos um grande duelo.
Se for fazer um grande duelo do Sansão, aí seria com quem? O Sansão Maromba, Ted.
O Sansão Maromba?
Sim.
É o John Deagle, pô. É o cara aí, o Ramsey. Total, David o cara Ramsey. Gigante aí. É o cara gigante aí, pô. Bota o Sansão Maromba aí, ia dar jogo.
Muito bom. Porque
eu vi ele ali, meu
parceiro. Eu botava aquele palhaço demoníaco que passou aqui ainda,
não,
pô.
Não, pra que tu tá falando isso, pô? Tá tranquilo aqui.
Já passou.
Voltando a suar em 40 graus aqui, tá bom.
Abra a mala e solta o som, esse menino.
Passa a elevar o cosmo no seu coração, todo mal combater.
Vamos falar de Edgar Vivar.
Edgar Vivar,
pra mim foi o ponto alto. Foi o ponto alto, Natan.
Ponto alto.
Mr. Belly? Seria esse?
Mr. Belly?
Mr. Belly?
Senhor Barriga tava aqui. Senhor Jean Costa, você ficou emocionado. Fala aí um pouquinho da sua experiência.
Eu fiquei emocionado, rapaz, pela simpatia do homem. Ele entrou ali, né, foi sentando devagarzinho. O pessoal da coletiva já tinha combinado, né? De na hora que ele sentar, o pessoal ser arremessado para cima. E ele fez uma cara de que, nossa, nunca fizeram isso. Não, tô brincando. Ele fez uma cara de que realmente se surpreendeu, né? Abriu aquele sorrisão.
Como boa ator que é, né?
Como boa ator que é. Exatamente. E, rapaz, maravilhoso, porque a primeira... Disseram que poderia fazer as perguntas em português, né, que ele fala, ele é um portunhol fluente. E a primeira pessoa que começou a fazer a pergunta, perguntou se ele estava entendendo, ele disse que não.
Perfeito.
Outra hora alguém falou, eu não hablo espanhol, ele disse...
Eu tô pouco. Mas assim, uma coisa que me chamou a atenção lá é que fizeram uma pergunta muito indiscreta, não era pra ter sido perguntada, Sr. Costa.
Ah, foi mesmo?
Nossa, foi. Perguntaram sobre um projeto novo dele com o Tardelli Lima.
Sim.
E ele disse, bom, não poderia falar desse projeto.
Com o Tony Júnior, ele tá gravando com o Tony Júnior.
Tony Júnior, você que não sabe quem é Tardelli Lima, Tardelli, um abraço, já entramos em contato com ele.
Ele que é nosso ouvinte, sim.
Já publicamos um vídeo dele, inclusive, no Balai, sobre a Paraíba, né? Muito massa. Sim. Mas Tardelli fez o Tony Júnior, né, no Bacurau, perfeito. Atua aqui de uma pessoa, da Paraíba. E ele tá com um projeto aí com o Edgar Vivar que deixou isso na margem aí. A gente não sabe o que é, talvez um filme, uma série, mas
perfeito.
Eu sei que o Edgar disse que nunca viu tantos sotaques brasileiros, né, juntos. Então alguma coisa grande vem aí com o seu Barriga numa produção brasileira.
Outra coisa que eu fiquei chocado, Natan, é porque ele falou que tinha 22 anos quando começou a interpretar o seu Barriga.
22 anos.
É, maquiagem coisa... mexicana, melhor
isso
do mundo.
Isso que eu ia falar, velho. E ele é o próprio, pra quem, acho que essa informação, né, Chaves, o povo conhece até o tamanho da vila, né, em metros quadrados hoje em dia, mas ele é um nhonho. Spoiler alert. Né, também, ele é onde sua barriga, né?
Você acaba de acabar com a minha infância.
Não, pois é, e você vê a diferença
eu
ali
sabia,
de maquiagem, né?
Porque é nítido, você pega a atriz que faz a Dona Florinda lá, você vê ela em outros personagens.
De Pops, né, principalmente também.
Uhum. O próprio Roberto, né, Bolonde, você vê que é a mesma pessoa em vários personagens. Mas, velho, você vê Nhonho e seu barriga, você achar que é o mesmo ator ali.
É. Isso eu descobri já mais tarde, eu criança.
Eu também, porque era é muito diferente, né?
É o bigode, provavelmente o bigode.
O bigode salva vidas.
Pois é.
Pois é, eu acho que é o bigode.
Ah, e encerraram a coletiva dele dizendo: eu queria fazer mais uma barriga, senhor pergunta.
Isso. Perfeito.
Empresa paraibana maravilhosa.
Maravilhoso.
Inclusive, bom. Outros podcasts também, companheiros aí da Polosfera estavam lá. Então,
isso.
Um momento muito legal pra gente.
Tá, vamos lá. Nenhum tão grande quanto a gente, mas. Então,
aqui, né? Estamos aqui, né? Pessoal, Azaghal e Jovem Nerd ficariam com inveja desse momento.
Eles não estão aqui, né? Eles não foram convidados pelo Sebrae. Eu não vou falar, não vou fazer nenhum comentário sobre, nenhum juiz de gol.
Alexandre Ottoni aí, né? Fica com essa, chupa.
Fica aí na tua Floridazinha,
Otávio. Exato, milionário.
Solta a batida aí, compadre!
Puxa o fale, filho, rapaz!
Deixa eu falar aqui da última coletiva que a gente participou. Porque a gente foi ver o pessoal do Cangaço Novo. Cangaço Novo, uma série que foi gravada na Paraíba. O pessoal estava todo alojado em Campina Grande boa parte do tempo, quase 8 meses de produção. Nossa, foi uma das séries mais caras da América Latina no ano passado, em termos de produção. A galera trouxe equipe de efeitos especiais de fora para fazer explosão, construíram catedrais para queimar no sertão paraibano. Foda. Perseguição de carro, tiro. O cara dos efeitos especiais, ele participou daquela série Narcos, é o mesmo responsável pela série Narcos.
Boa.
Então, velho, puta produção.
E tivemos ali também nossa querida amiga, mandando um abraço aqui pra ela, nossa querida Carol Torquato, né? Participando ali também.
Carol também.
Da produção.
Já gravou conosco.
E aí eles apresentaram, tava lá a Ermila, o Alan e a Alice, né? Do elenco. E estavam os dois diretores, Ale Muritiba e o Fábio Mendonça.
Que foda.
A gente ouviu um pouco, né, sobre o que seria
o Cangaço. A gente conversou um pouco com ele, né?
A série, ele falou que teve uma pesquisa muito grande antes, né, sobre o fenômeno do novo cangaço. Que, se vocês lembram, o novo cangaço é aquele movimento de sair explodindo banco em cidadezinhas do interior do Nordeste e tal. E que, como na época que se começou a falar disso, tinha uma romantização do que seria um novo cangaço. E aí, hoje em dia, nem se fala mais, nem se usa mais esse termo.
Esse termo.
Só que a série foi feita para explorar o cangaço novo, né? Mudaram a ordem das palavras, mas para falar desse novo levante do que seria esse cangaço na modernidade, no período contemporâneo, digamos assim, e mostrar um sertão tal qual ele é hoje. E aí é por isso que eles falaram muito o tempo todo sobre verdade na produção.
Ah,
e por
foda,
isso
véio.
Que real. A própria Alice, que é uma das protagonistas, ela é aqui do Rio Grande do Norte.
Isso.
Né? Então, boa parte da galera é Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco.
Graças a Deus, né? Não botaram Suzana Vieira com aquele sotaque maravilhoso.
Foi citada Suzana Vieira. Foi citada no sentido de dizer o seguinte: disseram, ó, a gente não queria nenhuma pasteurização do sotaque. Ah lá, Suzana Vieira foi citada dessa forma, não vou dizer por quê.
Perfeito!
Foi citada.
Perfeito! Oxente, né? A gente não vai escutar isso, né, gente? Ali, né?
Mande notícias.
Tá bom. Dê a palinha.
Inclusive, eu achei, velho, muito bom você ouvir quando a Alice foi falar da personagem dela. Ela abriu aquele sotaque maravilhoso assim.
É lindo. Você massageia seu coração, massageia, né? Sua alma. É sensacional.
Não, quando
o palhaço ali na frente do
A gente tem, inclusive, videozinho do Alan Muritiba pra gente, pro Balaio Podcast, tá? Que a gente vai soltar aí muito em breve aí nas nossas redes.
Sim, rapaz. Ele conversou com o pessoal e em breve novidades, né, Natan?
Em breve novidades. Estamos tentando aí fazer um episódio especial.
Mas a gente ficou no hype total, né?
Muito.
Até porque eles contaram algumas histórias ali da época da produção, que foi no início da pandemia.
Exatamente.
Né? Também a galera, 200 pessoas morando na Paraíba e a maior parte foi rodada pra Paraíba, a parte foi no Rio Grande do Norte também, né?
É, também. Mas foi do sertão, né? Ali pegando
o coração
toda a parte
do sertão nordestino, né? Vamos dizer assim, né?
Exatamente.
Exato. E uma coisa interessante que eles falaram também é do processo de preparação de elenco, né? Como foi a construção dos personagens. O trabalho deles foi feito pela preparadora Fátima Toledo, que tem muita polêmica em cima do trabalho de Fátima, mas ao mesmo tempo eles falaram de coisas muito boas que foram feitas. Enfim, tem muita coisa que a gente conversou além dos bastidores, até depois da coletiva, a gente ficou com o pessoal conversando. Isso. E que a gente tá querendo dar um jeito de trazer aí para um episódio especial sobre o Cangaço Novo em breve. Boa. Não sei se vai dar certo, mas fica aqui a promessa.
Boa, 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 boa. Né? Exatamente, né? Dona Fátima que usa o famoso chicote didático, né? O que me deixa muito feliz, bicho, é a evidência que o Nordeste tá, né, velho? Que coisa maravilhosa, né? Produção nacional hoje é muito foco Nordeste e você tem o que a gente já disse aqui, né? Sem pasteurização de sotaque, a gente tá tendo Nordeste hoje nas produções, né? E que continue assim, velho. Massageia a nossa alma, massageia nosso coração e vem. Que a gente gosta.
É, pois é.
E tem muito o que mostrar aqui, velho.
E
tem
o que eu
muito
perguntei, que eu perguntei ao Alan, né? Que é o protagonista da série.
Uhum.
E como seria pra ele trabalhar com essa grande produção que a gente não vê nem no eixo Rio-São Paulo. Porque o que foi feito aqui no interior foi uma coisa absurda. Assim, foi uma produção realmente muito grande, né? E aí ele disse assim, rapaz, é pra isso que eu nasci. Eu queria entrar e ver bomba explodindo e tal, tal, tal. Inclusive, foi mostrado aqui no painel do Cangaço Novo o que vai ser o X-Ray, né? Que é o making-off, digamos assim,
isso,
que o Prime Video disponibiliza. E lá eles falam que, por exemplo, uma explosão que era feita, ela era testada dezenas de vezes antes de se gravar a cena.
Cabaceiros fazendo cosplay de mineração, né? Mineração. Uma pedreira, assim. Não, e o legal disso aí é que a gente viveu uma coisa que a gente só vê em making-off de filme de Hollywood e tudo. Como gravaram em Campina Grande, sim, interditaram as ruas em Campina, né? Foram pra gravar ali, Ruas da Prata, né? Tem alguns bancos ali do bairro da Prata de Campina Grande. Interditaram algumas ruas ali e aquilo virou, né? Uma notícia mesmo em Campina, né? E a gente viveu isso que a gente vê o quê? Ruas de Nova York sendo interditadas, ruas de não sei onde sendo interditadas pra gravar, e a gente viu isso em Campina, tá ligado? E numa super produção, não é uma produção tipo assim, de menor orçamento, né? A gente tá vendo que tem explosão, que tem cara aí que fez, enfim, efeitos especiais pra fora já. Bicho, isso é sensacional, velho.
E aí uma das coisas que foi dita, inclusive, Ted, lá no painel, foi que se pare de comparar, que é uma super produção, uma super produção daqui, mas, e assim, veja com os olhos que realmente de algo novo, realmente. Né? É uma superprodução e é local. Não precisa dizer é tão bom quanto tal coisa. Não, veja se você gosta, se não gosta.
E uma das coisas que os diretores falaram no painel é que eles não queriam romantizar a violência. Então, por exemplo, alguns recursos de Hollywood, como usar a câmera lenta numa explosão, eles não usaram. Eles não queriam causar nada de igual ao que Hollywood fazia nos filmes de ação e nas séries de ação. Eles preferiram muito mais beber na produção de cinema da América Latina. Então a gente vai ver uma série que tem a cara da produção da América Latina, dos filmes argentinos, dos filmes chilenos, dos filmes colombianos, brasileiros. Então é uma linguagem que, assim, apesar de estar fazendo tudo dentro dessa super estrutura, eles querem fazer uma coisa brazuca mesmo. Assim, não é,
sim,
é a série americana do Brasil, é a série do Brasil sépia, foda.
Né? Com aquele filtro sépia forçado que quando desce pro México, não, né? Ele já joga.
O Brasil passou o Rio Grande, meu filho.
Acabou.
Não é. Inclusive, o que foi falado pra gente é que nessas próximas duas semanas, né? Hoje é dia 4, sexta-feira, aí, mas nas próximas duas semanas, que são as semanas que antecedem o lançamento da série, vai ter uma explosão de publicidade do Cangaço Novo no Brasil. Porque, assim, realmente foi uma série muito cara e que eles estão investindo muito. E tomara que tenha a segunda temporada já, desde já, a gente já quer, né?
Principalmente no Nordeste, né? Foi dito isso.
Principalmente no Nordeste.
É. O nome é bom, né, velho? Cangaço Novo é um nome de uma série que, caralho, eu quero ver isso, tá ligado? Só pelo nome da série você já faz, porra, vou ver.
Pode. Uma coisa que a Alice falou também é que, assim, eles estavam buscando tanto a verdade da série, que a situação do protagonista, o personagem, né? Ele é nordestino, mas ele sai pra morar em São Paulo durante muito tempo e ele já não tem mais essa ligação direta com o Nordeste desde criança.
Era bem comum, né? Aqui no Nordeste, algumas pessoas ainda fazem, né? Mas antigamente era mais comum, né?
Mas ele tem essa característica, o personagem. E o ator é exatamente isso também. Ele também, o ator saiu do Nordeste e tá há muitos anos em São Paulo e foi chamado pra gravar. Então ele é aquele cara que tem a essência, a raiz do Nordeste, tem aquele sotaque distante, mas ele não é o sotaque da gente. Ele tem um sotaque um pouquinho afastado, porque ele trouxe isso da vida dele, né? Do próprio ator, do próprio personagem.
Foda, velho. Perfeito. Cangaço Novo.
Prime Video.
Prime Video. Patrocina nós.
Patrocina nós.
histórias também da Imagine, seu Ian Costa? Como é que é? O que você quer contar aqui da sua vivência?
Não, eu só diria o seguinte: a gente tem que combinar essas coisas antes de começar a gravar, certo?
Certo.
Porque eu não faço a menor ideia do que o senhor está falando.
Pois é, eu acho que foi aquela história, senhor Ian Costa.
Uhum.
Porque Natan, como um bom diretor, um bom diretor de cinema, um cara aí, né? Renomado.
Sim.
Já.
Sim, premiado.
Premiadíssimo.
Internacionalmente.
Né? Ele tava aqui ajeitando as câmeras, né?
Sim.
Né? E aqui aí Ian Costa me contou aqui em off uma história da primeira vez que ele foi trabalhar com Natan Serina.
Aí
eu gostaria que você trouxesse aqui, é um tema que se relaciona, a gente tá falando cultura pop, cinema. Sim. Por favor, traga aqui, falou do candaço novo, agora traga aqui pra nós. O que aconteceu com você, Ian?
Outra produção campinense, né?
Exatamente.
Então acontece o seguinte: o senhor Natan Serina estava dirigindo um projeto chamado Além da Tela.
Além da
Tela. Certo?
E aí, o interativo da Paraíba, inclusive.
Pois é, olha aí. Olha o cacife do homem, né?
Olha aí.
E aí, o que acontece? Ele me convida pra fazer o som, né? A gente mal se conhecia. E aí, ele... Não, tu faz lá. É tranquilo.
Tranquilão.
O som. E aí, o que acontece? Chego no local, né? Ele me passa o endereço, eu chego, nossa... É aqui, mas que exótico.
Não, eu também não é assim, meu gato.
Com licença, Vossa Excelência, por favor, presidente, desliga o microfone.
Por favor, Estevam, mantenha o controle da mesa.
Então, o que acontece? Eu chego no ambiente,
uhum.
E aí eu observo, nossa, dentro desse vasto local aqui, onde é que vai ser a gravação? Então, era um porão.
Pouco eco.
Não, o porão por si só já é, né?
Uhum, certo.
As paredes todas revestidas de pedra.
De pedra? Nossa, aparente, tá começando, né? A ficar melhor.
Pra ficar aquele
um pouco
clima
úmido, um pouco úmido.
Aquele clima gostoso de caverna, né?
Sim, né? Claro.
Sim.
Um chão de tablado pra se enfatizar os passos.
Compensado. Uma folhinha de compensado ali no chão.
Pra aquela galera que ensaia a quadrilha lá.
Certo, sapateado.
Isso. Aí eu pergunto ele, onde se localizava isso?
Aonde, senhor Ian Costa?
No Museu Assis Chateaubriand, ao lado da integração de ônibus. Né?
Tranquilo.
Digamos que assim, eu não pensei no som na hora de escolher.
Talvez você quis trazer um realismo, Natan Serina.
Não, foi quando pensei no som mesmo.
Então, desculpa, não quis dizer.
Não, mas calma, que piora.
Tá, por favor.
Porque qual era o grande equipamento que nós tínhamos pra fazer o som de toda a cena?
Uma lapela.
Uma lapela com fio.
Puta que...
Era uma lapela.
E Estevam, nesse momento, está querendo agredir, Natan Serina?
Na minha cabeça, eu pensei assim...
Solta essa mesa de sua, Estevam, pelo amor de Deus, Estevam. Não, pelo amor de Deus.
Estevam tá botando a rua de boxe ali. Mas eu pensei o seguinte, a lapelinha vai pegar só aqui, né, a voz do...
Uh-huh, isso.
Então, ele não vai botar o microfone no chão, ninguém vai ficar ouvindo passo de nada. Então, ninguém faz. Então,
tá bom.
Exatamente, rapaz.
A lapela, inclusive, ele ganhou no voo da TAM. Não tem aqueles fonezinhos que ganha, que você bota, né?
Sim.
Ele ganhou de brinde a lapela, entendeu?
Aí eu acho que foi mesmo.
Ele gravou com aquilo. É muito perfeito.
Rapaz, eu acho que foi mesmo. Mas olha, falando em histórias,
uh-huh.
eu tenho uma história muito boa aqui do nosso...
Eu não tô acreditando.
Do nosso correspondente.
Certo.
Lá no Massachusetts.
Senhor
Rodolfo.
Rodolfo Medeiros, Hugo Simbinha.
Isso.
Hugo Simbinha, rapaz. O que acontece? Um indivíduo do nosso conhecimento aqui do balaio, né?
Uh-huh.
Ele resolveu me seguir numa rede social. E aí, o que talvez agora, contando essa história, esteja correndo um risco de vida. E aí, o que acontece? E aí, eu fui e mandei o print. Natan está morrendo nesse momento. E aí, eu mandei o print para os meninos e perguntei, né? Fiz a consultoria e disse, né, senhor, reuni o conselho deliberativo por uma razão importante. Né? Mandei aqui a informação do indivíduo. E aí coloquei a enquete, né? O que eu faço agora? Né? Eu recuso esta solicitação,
uh-huh.
Eu fecho minha conta, uh-huh. Ou toco fogo no celular, né? Que foi a opção que ganhou, na verdade.
Toco fogo no celular, quase.
E aí o que acontece? Embora tenha ouvido alguns conselhos bons, né? Por exemplo, o senhor
André, né? Uhum. Ele disse, nosso departamento jurídico, em pessoa, ele disse, corra para as colinas armado.
Sim, do jurídico, gente. Do jurídico. Vocês estão vendo, né? O que o jurídico pediu para gente fazer.
E aí, assim, dentre algumas opiniões, a que mais me chamou a atenção foi do senhor Simba.
Certo.
O qual disse, recuse essa solicitação.
Aspas.
Isso, abre aspas. Já diria até, né? Fale que você não é merecedor dessa honra.
Perfeito.
Crie uma conta só pra ter ele e fique postando fotos do Pantanal.
Isso é muito bom. Eu fico me perguntando como isso sai tão tempo de repente assim, tá ligado?
E vale dizer que esse comentário desse meu foi feito num domingo de manhã.
Isso. Domingo de manhã, ressaca.
Ele está sóbrio.
Ou está chegando em casa naquele momento.
É, pode ser, temos uma possibilidade. Temos
já
uma
jogou
possibilidade.
A camisa na cerca elétrica.
Exatamente, né?
Já,
enfim. Ah, já não, correu no prédio e voltou para as pessoas da cama.
Ô, Tânio, você sabia que aqui lançaram um filme do spin-off do Mãozinha?
Isso. É sério?
É sério. É, lançaram, esqueceu de falar isso aqui. Lançaram o spin-off da Mãozinha de Vandinha. É um filme chamado.
Vai ser um filme mudo, então, né? Porque...
Não, em Libras.
Em Libras. Perfeito. Não. Você tá bem aí, chama.
Peraí, não. É um... Pô, peraí, velho.
Perdendo tudo. Vai, continua. Não, corta isso não, pelo amor de Deus.
É um spin-off de Mãozinha, tá?
Certo.
Se ele fala em Libras, eu não sei, mas...
Obrigação. Não vai entender nada, Nata.
É um filme de terror chamado Fale Comigo.
Ah.
Tá? É porque vai ser lançado agora, semana que vem e tal. Uhum. E aí a gente teve acesso aqui, foi lançado os primeiros 40 minutos do filme aqui no teatro e tal. E aí... É a história de uma mãozinha, até. Eu não sei porquê, mas tem um
porra... O nome do filme é Fale Comigo, porra! O que tá acontecendo nessa divulgação aqui, nesse filme, velho? O filme é de uma mão, Fale Comigo.
Ah, é
e tu critica porque é em Libras. O rapaz aqui, Ian, ele veio com a solução do roteiro. Na verdade, isso aí seria o ápice do roteiro, né?
É óbvio.
Quando ele começasse a falar em Libras.
Mas então, Télio... Infelizmente, a história não vai por aí.
Ah, tá,
não, é uma mão, é um estátua de uma mão que tá inclusive aqui no stand,
uma
réplica,
tá,
né?
Tá.
E aí você bota o nome na mão, tipo um Death Note em 3D.
Nesse momento o espírito maligno da mãozinha incorporou na nossa gravação e deu merda, então vou dar uma cortada. Mas vou jogar um trechinho aqui só pra te amaldiçoar um pouquinho.
Natan foi fazer um vídeo apertando a mão, né? E aí, na hora que ele apertou e deu aquela balançadinha, aquela tremidinha na mão, não. A mulher que tava olhando atrás da gente fez, vixe, dá choque.
Note a risada do próprio capiroto.
Confira comigo no replay.
Daí que de Jesus tem poder, demônio.
Praticamente um Fiat Maré. Agora vou ter que dar o contexto ou vocês não vão entender porra nenhuma.
Dale, papai, dale.
O programa seguiu e começaram a falar de cosplay. Foi aí que Tedson disse que Gabriel sairia de sua toca.
Se rolasse o patrocínio pro cosplay de Daft Punk.
Sim.
Ele disse que olha na próxima aí. Edição ele ia estar aqui, né? Então assim, eu queria ver isso pra ver ele dentro de uma fantasia do Daft Punk com calor da desgraça aqui.
Sim.
E era uma coisa que eu queria ver.
Mas inclusive tinha um Mandaloriano aqui ontem.
É doido.
Tava foda.
É mais desse, de um.
Tava foda.
É mais de um.
Um homem desse, misericórdia.
Natan dançou um mambo com o Deadpool.
Foi, eu fiz um coraçãozinho.
Com fez coraçãozinho.
Foi.
Foi um chachado, né? Um negócio
foi, meio... Teve uma parte chachada.
Né?
Agora, por falar em... dança de sua moça.
Por falar em próxima edição... O que é que vocês gostariam de ver na próxima edição do Imagine Land? Vamos deixar aqui a dica pro pessoal da produção investir. Senhor Peter Jordan, por favor, anote. Anote!
Olha, eu queria muito ver um painel do Balaio Podcast.
Opa, é claro. Verdade. Acho que é uma coisa
claro.
Que tá faltando.
Cara, sensato, né? Que respeitou aí a pauta. Cara, eu... O que é que eu queria ver aqui? ano que vem.
Eu queria ver Sidney Magal, pô. Já jogou aí.
Pois é, Sidney Magal, então pronto. Eu queria ver Frank Aguiar aqui no nosso palco, tocando com o pessoal do K-pop que tá ali se apresentando.
Frank Aguiar.
Entendeu? Frank Aguiar, crossover com o pessoal do K-pop. Eu acho que seria...
artistas paraibanos... Isso. Cantando aqui música brega, forró.
Mas ele é piauiense.
Vamos transformar esse maior São João do Mundo 2.
Sim, é, pois é. Campina Grande invadindo, né, João Pessoa? Ele traz Bilil, a gente já pode trazer Bilil aqui pro palco.
É, Bilil.
Não, peraí. Bilil vestido de quê?
De quê?
Bilil de cosplay.
De Naruto. Bilil de Naruto na capa desse episódio.
Perfeito.
Certo?
Perfeitamente.
Bilil de Naruto. Meu pai do céu.
De Naruto.
Muito bom.
Certo? Acho que seria uma boa. Sim.
Podemos ter Alexandre Tan e Goku?
Sim. Nossa senhora, bicho. Essa foi muito... Ai, tá cansado. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu.
É possível.
Capilé de ceia de Pegasus. Capilé, né? Tá aqui, muito bom.
Muito bom, muito Capilé. Bom. A gente tem que trazer essas personalidades.
Invade, né? Campina Grande. Invade
Campina Grande tem que vir de cosplay pra cá. É. A gente pode vir também, entra aí.
Pode vir, eu venho de cosplay ano que vem.
Fizeram um stand do balagem.
Eu não sei, bicho. O que é que tu quer? Diz aí. Eu vou pedir pra você uma proposta de cosplay.
E o Gernaldo?
Maria Bethânia. Eu posso vir de Bethânia, pô.
Porra. Bethânia é bom.
Bethânia. Pede esse carro.
Não. Teddy. Tu vem de esqueleto. E eu venho de Zacarias. E tu me dubla.
Eu que dublando, perfeito. Eu sou um ventríloco teu, pô.
Perfeito, velho.
Só que é invertido, entendeu?
É.
Cara, que
bicho. Você já tem interpretação cosplay. Você é um cosplayer nato. Sim. Nato.
Sim. Obrigado.
Cosplay
cara,
vocal.
Obrigado.
Cosplay vocal. É
cosplay vocal.
Vulgo dublador, né?
Chama nós aí. Se quiser que eu duble, eu aceito. Eu faço um curso aí, um EAD de dublagem. A gente vai, tem problema.
Eu vou tentar e longe vou chegar. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. O bem vencer o mal. Pelo mundo.
Estevão, chega, Estevão. A mesa.
Estevão vai vir aqui dar o seu parecer.
Boa. Isso.
Vamos chamar aqui o homem responsável por essa captação maravilhosa. Por
Vou falar agora igual a Faustão, né? Obrigado pela sua paciência, né? Que chegou aqui sentando na nossa mesa.
Primeira vez que a gente tem um espectador. Só porque ele tava obrigado a ficar.
Só porque tava obrigado.
Tava no contrato.
Estamos nesse momento com 5 horas e 25 minutos de gravação aqui.
Oi, gente.
Estevam já suando, passando mal aqui com fome. E aí, gente?
É a primeira gravação de hoje, né?
Poderia ser a última, né?
Já tá doido pra ir embora.
Já pode encerrar. Já pode terminar aí, galera.
Diga aí, o que é que você viu passar desses 3 dias? De Madland, o que é que ele marcou aí? Que foi ficada essa experiência aí?
Eu achei massa os cosplays, né? Tem muito mesmo. A galera, acho que ontem tinha mais, mas aqui ainda é meio dia, 1 hora, né? Então vai ficar mais depois. Mas tinha muito cosplay
bem feito,
ontem,
né, velho?
Bem feito. A galera era muito. A galera põe muito empenho, né? Assim. E na sexta. Tem uma galera que é cosplay profissional. Digamos. Aí a galera entrega o cartão. Na sexta tinha uma pessoa aqui que passou, tava, sei lá, o quê. E ontem passou já vestido de outra coisa e eram duas fantasias, assim, aquelas alegorias de carnaval que você
fez. O preço de uma Titan foi 150 ali, tava investindo.
Mais ou menos isso aí. Se não isso, um Golden 2009.
Tu viste alguém assim dessa galera famosa passando por aqui?
Eu vi na sexta o próprio Peter Jordan. Depois que ele saiu ali do Xablau, aí ele passou na praça de alimentação, a galera correndo atrás. A galera correndo atrás assim pra tirar a foto dele, ele super solícito com a galera lá. Mas aí também ele não tinha escapatória.
Mas tu tirou a foto com ele?
Eu não. Eu tava esperando meu sanduíche.
Pastelzinho de frango com catupiry, tava quase saindo.
Eu ia bem levantar, os caras chamavam meu número, eu ia perder.
Muito passado.
Você fez certo.
Agora, eu tive o Estevão aqui, ele me trouxe uma ideia, né? Vocês perguntaram o que queria pro ano que vem. Pessoal de cosplay gasta muito dinheiro. Podia ter um concurso de cospobre aqui, né?
Cospobre, perfeito. Né?
Cospobre.
Cospobre, velho.
O cospobre que é comum nos outros eventos, né? Exatamente. Mas aqui o evento que é mais estourado, não sei se eles estão querendo atrair o cospobre.
Pois é.
É um cospobre, diga aí, o Tartaruga Ninja com a lata de lixo.
Isso já virou tradição. Tem gente que é especialista em cospobre, tá ligado? Mas sim, isso é muito foda. Sim, sim. Queria ver aqui. Inclusive eu tenho meu cospobre de Princesa Leia, né?
Eu coloquei, peguei um headphone de 10 contos, coloquei, enrolei uma linha de tricô,
e sim,
né? Nele, fiz a minha orelha,
sim,
mas aí, cuidado pra não ficar parecendo o demônio do Alto da Compadecida.
Caralho, olhando assim,
agora eu tenho variações, muito obrigado.
Muito bom,
Muito bom,
bicho.
Rapaz, uma maquiagemzinha ali já resolve.
Eu vou tentar emagrecer um pouco pra fazer o João Grilo.
Sim.
Né? Porque eu sou da estatura é a mesma, né?
Sim.
Acho que dá, a gente faz, pô. Que vem.
Boa. Então, uma coisa que não sei se daqui pra lá vai ter lançado já o Auto da Compadecida 2, mas seria bom, né, trazer os lançamentos do Auto da Compadecida 2 pra o ano que vem.
Uma boa.
Seria legal. E é claro, pra lá e podcast, né?
Isso. Pelo amor de Deus, estante central aqui da imaginária.
Né? Agora assim, me ocorreu, Ted,
uhum,
com a presença de Estevão aqui, seu xará poderia muito bem vir, né? Que é o Estevão Soares.
Estevão Soares.
Agora deu caralho mesmo, viu?
Mas ele te via também, qual o problema mesmo? É meu primo.
Ninguém sabe, é um personagem balado.
Estevão Ferreira.
Será que seu cabelo azul agora? Ele está de cabelo azul?
Sim, essa semana, né?
Essa semana perfeito. Aquele guarda-roupa maravilhoso.
Isso.
Entende? O palhaço tá atrás.
Eu não quero nem saber. Eu quero que esse palhaço vá pra.
Estevão Ferreira.
Beijo de luz.
Mas Estevão Ferreira. Beijos de luz, né?
Beijos de luz.
Eu só acho que esse assunto com o meu nome tá bom de encerrar. Porque eu não vejo ninguém com moral para estar me acusando de coisas inexplicáveis e invisíveis. Estevão Ferreira.
Estevão,
eu tenho.
Muito obrigado, meu querido, né, pela paciência, né? Depois de quantas horas de gravação?
A gente tá entrando na oitava agora.
Oitava hora.
Certo.
Já vamos desidratado aqui o garoto.
O paramédico passando ali já, isso, perguntando quem é que tá pressando.
Menino chorando, passando aqui. Tá um negócio de maluco aqui, né?
Quando é que vai editar isso, né?
Eu não tô nem aí.
Valeu, gente. Obrigado aí por me convidar pra participar.
Valeu, gente.
Você que fez aqui o negócio, rapaz. Você é o dono dos troços.
É.
Ficamos por aqui, pessoal do Valai Podcast. Mas essa semana é um episódio especialíssimo aqui diretamente da Imagineland. Obrigado aí ao Sebrae novamente, a Austin Games, ao Rando Bresson e a todo mundo que está colaborando aí para o Balaio vir para cá nesse final de semana. Foi muito massa. A gente gerou conteúdo, acho, de uma forma que a gente nunca gerou, inclusive para histórias e tudo mais. Então, que vem outros chamados, estamos aí, disponíveis.
Tudo novo, né, meu amigo? Hoje aqui o negócio é bom.
Tudo novo.
Agora eu vou andar, vou botar ali meu cosplay de Yonho. Sim. Agora para ir para ali, para dançar um K-pop ali no palco principal.
É. Vamos filmar.
Certo?
Isso.
Hoje se você não viu, é porque o story já inspirou, né? Quem viu, viu, é o Dinhonho dançando K-pop. Quem não viu, abraço pra você.
Redes sociais, senhor Costa, liga aí.
@ Balaio Podcast. Olha, né?
No Google
e pronto. No Google você acha, certo? E principalmente, vou dizer, o Instagram, o TikTok, os outros estão ali correndo por fora, mas chegam.
Sim,
né?
Sim.
Exatamente.
E temos também nossa rede de apoio, Nathan Cirino, nosso balaio.podcast, ou procura o Balaio Podcast que tu acha aí no PicPay também.
Você acha em todo canto, o PicPay a gente tá com balaio.podcast, mas se você procurar só o Balaio Podcast, aparece as assinaturas lá.
Sim.
E aí você pode ajudar a gente com o dinheirinho do pastel todo mês. E tamo junto aí. Nosso umapenca.com também tá lá, umapenca.com/
Sim.
Bodega do Balaio. Com as nossas camisas.
Outro ponto aí, comenta, dá like aí no agregador do podcast que você estiver ouvindo, que isso ajuda a divulgar o podcast. Isso é sempre bom a gente tá falando. Eu queria deixar aqui um agradecimento especial, sabe pra quem, senhor Nathan Cirino?
Pra quem? Pra quem?
Pra o nosso produtor maravilhoso, lindo, gostoso.
Que homem.
Danilo Rodrigues. O cara...
Obrigado, Danilo. Rodrigues.
É uma máquina. O bem, homem bem. É uma máquina. Fez tudo aqui. Enfim, tá gravando história. Eu queria ver ele pra mandar um beijo. Pera, cadê ele? Ele sumiu.
Tá conseguindo
patrocínio pro Balai. Um cheiro, Danilo. Te amo. Você é um lindo.
Valeu, meu povo. Até semana que vem. Tchau.
Tchau. Até semana que vem.
Tá, tchau, Ian.
Hoje tu tem que dar. Tu não
hoje
vem
é com especial, resenhazinha,
Ian. Não. Que a gente vivo, tá aqui no Imagine LED. Dá um tchau aí agora. Na voz de Zacarias, por favor. Ah, ganhou o troco? Bora, Zacarias. Dá um tchau agora.
Ô, Betânia.
Não quero saber. Eu quero você agora.
Tem um...
Tchau,
Tempo extra!
Oi, Scooby!
Natan! Eu tô aperfeiçoando, Natan!
Você vai lá em podcast,
Ah, Scooby, cadê você, meu filho? Pronto, tá bom. Acabou. Imitações.
Eu já tive uma foto de salsicha da minha filha.
É, pois é. Eu Olha queria estar tá vivendo a foto de salsicha. Atualmente eu estaria mais tranquilo.
Um beijo de luz em cada coraçãozinho de vocês, Estevão Ferreira.